Além disso, a capilaridade do Correio é muito grande e é federal. A capilaridade da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Ministério Público, da Justiça Federal, tudo isso tem capilaridade e funciona bem. Nós precisamos nacionalizar, unificar a carreira do professor. Isso não tem jeito. Deixar que o professor seja escolhido em concurso local não vai ter os melhores. Você vê, a própria Universidade Federal de Minas Gerais, como o senhor falou agora, comemora que a seleção hoje é nacional. Por que que para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais a gente faz um concurso nacional e para professor faz um concurso municipal? Até porque o salário é municipal e o nosso prefeito não tem como pagar. Nós não vamos dar um salto enquanto não pagarmos pelo menos R$ 9.000 por mês a um professor. Esse é um número que não é mágico. Esse é um número quando eu comparo com os salários do setor público brasileiro e pessoas com boa formação. Não tem um único prefeito no Brasil capaz de pagar isso. Veja, eu disse, não tem um único, salvo 3 ou 4 cidades que têm royalties. E que mesmo assim não usam para isso. Royalty de central de hidrelétrica ou royalty de petróleo e de refinarias. E mesmo assim não usa. Então, nesse sentido, eu agradeço a sua colocação, que permite explicar. A federalização que eu defendo é com descentralização gerencial e com liberdade pedagógica. Agora, o currículo tem liberdade, escola por escola eu defendo. Ao mesmo tempo, a federação não implicaria em acabar um setor em cada município para se preocupar com o currículo daquela cidade. História, por exemplo. Tem que ter uma história nacional e mundial, mas tem que ter uma história local. E aproveito para dizer que, no seu tempo, e no meu, né, a escola não era federal e o senhor estudou morango. Então, não adiantou muito, não, essa municipalização. Porque a centralização está mais longe, está nas editoras, está em outro lugar. Mas se os professores dali fossem escolhidos nacionalmente, com um conselho local para definir o currículo, envolvendo os pais, eu acho que a gente conseguiria. Agora, eu quero concluir lhe fazendo um pedido, e eu aproveito e faço aos dois senadores aqui. Eu gostei de ver o senhor falar da importância do pai e da mãe na escola. Faço um apelo à ministra Tereza Campelo para também pensar assim. Ela é contra. Porque tem um projeto de lei meu que já passou por tudo, chegou na Câmara, que diz que os pais da Bolsa Família deveriam ir uma vez por ano na escola. E ela é contra. Ela diz que vai sacrificar os pais. Como sacrifica o pai ir na escola, gente? Como sacrifica? Porque tem que ir andando, porque não tem carro? Ou porque tem que ser de noite, já que não liberam o trabalho? Tente convencer a ministra Tereza Campelo de que isso é um bom projeto. Na verdade, não é tão bom, porque é uma vez por ano, pelo menos. Devia ser a todo mês. E a gente descobre um jeito de facilitar a ida desses pais, se eles não tiverem condições por causa do trabalho. Mas sem pai ir à escola, a escola não vai dar um bom resultado. Por isso, se a gente acha que a Bolsa Família tem ainda um resquício de um projeto educacional, eu acho que a gente deveria exigir, não vou dizer a palavra obrigar. Nesse país, quem não vota, paga multa. Mas quem não vai à escola do filho não paga multa, não paga nada. Por que a gente é obrigado a votar? Eu sou favorável ao voto obrigatório, mas a gente não obriga os pais a irem na escola do filho. Até com multa, e que não seja essa de R$ 4 da eleição, que seja uma multa substancial, que seja alguma forma de coerção. Quem tem filho tem que ir na escola do filho. Se não fizermos isso, todos os seus maravilhosos projetos da ciência e tecnologia vão dar resultados, mas serão limitados diante do tamanho do Brasil. Vão ser bons, vão ser centros importantes, terá todo o meu apoio, mas vai ser um aqui, outro ali. Não seremos um celeiro de conhecimento. Então, eu acho que com isso eu explicitei que tem a mesma preocupação sua. Sou contra a centralização, mas a gente pode federalizar com descentralização e com liberdade pedagógica.
Posso responder ou ele vai falar?
Espera o senador. Só um minutinho mais, ministro. Para o senador Aníbal.
Presidente, eu gostaria primeiro de fazer uma saudação especial ao ministro Hélio Diniz, dizer que nós não nos conhecemos, mas temos o mesmo sobrenome. E deve ser um parente mineiro. Acompanhei com muita atenção a exposição do Dr. Clélio e a contribuição também do senador Walter Pinheiro, e entendo, assim com guardada a minha limitação, que a compreensão de que a ciência, tecnologia e educação constituem a base fundamental para o projeto de desenvolvimento. E eu venho da Amazônia, do Acre, uma região absolutamente deprimida, né, que tem a maior riqueza de biodiversidade do país e do planeta, e ao mesmo tempo sofre as mais absurdas limitações. Há poucos dias tivemos a interrupção da BR-364, e se não tivesse uma mobilização nacional puxada pelo governador Tião, pelo Exército Brasileiro, Aeronáutica, Governo Federal, teria risco do povo passar fome, porque a gente estava na iminência de um colapso de abastecimento. Tivemos praticamente zerada a condição de suprimento dos supermercados. Então, foi uma ação muito, muito eficiente, uma correria muito grande para poder dar conta disso. Isso tudo nos mostra que, se a gente tem alguma chance de lograr êxito, de fazer diferente e de conseguir algum marco diferencial que nos habilite com alguma condição de competitividade, é através da ciência e da tecnologia, e principalmente das novas tecnologias de informação, porque a gente precisa mais do que qualquer outra região do planeta de conectividade, né? Inclusive, agora vai acontecer no mês de junho o Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência no Acre. A Universidade Federal do Acre está sediando. Imagino que já deve estar na agenda do senhor, e vai ser um prazer recebê-lo para esse evento, que vai ser um evento muito importante, para, inclusive, pôr em debate, junto à comunidade científica nacional e internacional, a importância daquele ambiente. Trabalhamos com essas limitações de um Estado que é um dos mais pobres do Brasil e que tem algumas ousadias. Hoje, eu imagino que a gente está já disputando, Walter, a condição de a maior proporção de universitários com o esforço conjunto da Universidade Federal e mais o mercado que se abriu com as particulares impulsionadas pelo FIES e pelo ProUni, né? Então, as universidades particulares agora, elas estão vivendo o seu tempo de glória, porque não tem mais inadimplência, né? Os alunos entram no FIES e recebem automaticamente. Então, as universidades particulares praticamente se transformaram em universidades públicas, porque são bancadas pelo governo, né? Então, é algo que fez aumentar muito o número de estudantes lá. A gente cresceu de um número aproximado de 5 mil alunos 15 anos atrás para algo como 30 mil alunos no total hoje, né? É um salto importante, mas a gente vive muitas limitações em todos os aspectos. E a tese, a ideia defendida pelo senhor aqui de que a Amazônia deve ser considerada, para efeito de uma ação estratégica, o Brasil deveria propor algo como uma ação conjunta da Amazônia sul-americana, eu acho que é uma tese bem interessante e que tem que ser cuidadosamente trabalhada, porque os devastacionistas ameaçam muito com o argumento de que os setores mais avançados, ambientalistas, querem defender a internacionalização da Amazônia. E esse é um tipo de argumento que assusta. Então, talvez, sem qualquer ideia que possa traduzir um desmerecimento dessa opinião, pelo contrário, eu concordo com ela, tenhamos que estar bem preparados para fazer o enfrentamento àqueles que gostam de usar argumentos simplistas para melhor defenderem as suas ideias imediatistas, né? Que a Amazônia é muito vítima disso. E, no mais, dizer que desejo muito, muito boa sorte para o senhor nessa nova missão e que a gente possa contribuir na medida do possível, principalmente no que diz respeito à dotação orçamentária, a cada discussão do orçamento aqui no Congresso, para que a ciência e tecnologia tenham as condições necessárias para promover esse e ajudar nesse processo de desenvolvimento do Brasil e de dotar o Brasil das condições de competitividade a partir da ciência e tecnologia. Obrigado.
Pode falar? Boa tarde, ministro.
Bom, voltando aí ao senador Cristóvão Buarque, primeiro o seguinte, eu defendo que a seleção realmente seja feita por mérito, porém, desde que seja dada igualdade de condições às pessoas para se preparar. Então, se nós tivéssemos uma escola pública de qualidade universal, aí a seleção para ir para a universidade tem que ser mérito, porque senão você, se a seleção não é por mérito, você compromete a qualidade. Então, a seleção tem que ser por mérito, mas desde que assegurada a igualdade de condições às pessoas para se preparar. Isso aí é uma questão que, infelizmente, até agora não está posta. São questões estruturais, não são questões conjunturais, questões de longo prazo. Então, eu espero que a gente possa caminhar. Já melhorou muito, tá certo, as condições educacionais do Brasil. E eu acho, inclusive, que o Enem está tendo um efeito extraordinário sobre a escola pública, porque, ao comparar o desempenho das escolas, isso aumenta. Eu estou indo amanhã para o Rio para a Olimpíada de Matemática. Na última julgamento da Olimpíada de Matemática, uma cidadezinha lá do interior de Minas, que teve o melhor desempenho. Então, às vezes, pode ser até uma escola do interior. E todo o diagnóstico é que atribui a isso a dedicação da diretora e dos professores. Então, com poucos recursos, você teve um resultado extraordinário. Eu estava conversando com o presidente do INPA, um dia desse, Instituto Matemático Puro e Aplicado, e ele falando o que foi o diagnóstico da dedicação do professor e da diretora. Tá, então, eu acho que o Enem já começa a ter esse efeito comparativo, etc., mas realmente é um grande desafio. Agora, a proposta do senhor para federalizar, eu acho eu não estou seguro se a melhor forma. Agora, tudo isso passaria por uma profunda discussão do orçamento nacional e do Pacto Federativo. As questões, isso não pode ser isolado. O senhor sabe que o recurso do orçamento nacional é distribuído entre o governo federal, os estados e os municípios. E tudo isso passa por uma... O senhor falou em R$ 9 mil de salário para o professor. Eu não estou contra, mas tudo isso tem que rebater. A última etapa do planejamento, eu venho de uma tradição de planejador, é a alocação do recurso. Então, qualquer planejamento tem que terminar no orçamento.
Professor,
se não terminar no orçamento, não tem jeito.
Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, eu sou profissional de orçamento.
Eu sei.
E eu sou conservador do ponto de vista fiscal. Acho que esse governo está gastando mais do que devia. E por isso a gente vai ter inflação. Eu sou radical socialista no social, mas eu sou conservador nas finanças. Eu não ponho ideologia na aritmética.
Sim.
Esse projeto, pagando R$ 9.500 a um professor, implantando em 20 anos, se o PIB crescer apenas 2% ao ano, a gente vai precisar de 6,4% no final do sistema estar implantado. Não vamos começar dizendo que não tem dinheiro. Vamos fazer as contas.
Não, eu não falei que não tem. Eu falei que tem que rebater no orçamento.
Isso, isso. Tem que ser. Agora, dobrando o orçamento das universidades, isso tudo vai custar 8,8%. Não precisa dos 10%. E os 10% estão aprovados. Aliás, eu nunca briguei por esses 10%. Porque eu acho que se jogar dinheiro no atual sistema educacional, a gente vai jogar dinheiro fora. É como soltar dinheiro no quintal de uma escola. Na primeira chuva vira lama. Essa escola que está aí não é capaz de absorver 10%. E está aprovado. E, aliás, ninguém falou dos limites orçamentários quando defendeu 10%. Só precisa de 6,4% para ter uma escola igual à da Coreia. Que não vai ser igual porque os pais não vão se envolver ainda, só na outra geração é que vai acontecer. Então, o orçamento, não se preocupe, as contas estão feitas direitinho e eu vou lhe dar.
Tá bom. Mas o orçamento, o senhor sabe que se tirou de um lugar, para pôr num lugar, tem que tirar do outro. Não então, é tirar... uma decisão política. Mas,
professor, não precisa tirar quase nada. Hoje já se gasta 5,1. Eu estou propondo chegar a 6,4. Tá. Isso daí não é muito. Cara é fazer uma porca... Desculpe. Cara é fazer uma Olimpíada dessa. Cara é fazer um trem-bala. Cara, são outras coisas que a gente está fazendo nesse país. Educação é um investimento, isso volta rapidamente e não estoura. Se eu estivesse falando em 120% do PIB, 50%, 12%, se eu estivesse falando em 10% do PIB, está falando em muito, mas estou falando em 6,4, menos do que o PNE manda. O PNE, de onde vai sair os 10%? Ninguém disse de onde vai sair. Agora, eu posso lhe mostrar um quadro aqui de onde sai. Eu tenho uma comissão aqui, subcomissão, a presidente é a senadora Ângela. Está aqui tudinho. 176 bilhões a gente gastou o ano passado de incentivo para quem vai comprar carro, as isenções fiscais. Eu estou falando de menos que isso. Menos que isso. Agora, o Brasil quer... deixar de comprar carro barato para botar na escola, aí é outra pergunta. Se não quer, então a gente fica do jeito que está.
É por isso que eu disse que tudo rebate no orçamento. O orçamento claro. Tem que discutir tudo isso. Inclusive, incentivos também é parte da discussão do orçamento. Tá bom. O senador Aníbal Diniz. Primeiro, eu vou estar lá na SBPC, já fui convidado, vou fazer a palestra de abertura. O presidente da SBPC já esteve lá comigo. Eu acho que isso é uma oportunidade de... colocar um estado como o Acre na agenda do debate nacional da questão de ciência e tecnologia, eu acho que tem esse aspecto extremamente positivo. E a questão da Amazônia realmente é uma questão grande, porque tem cobiças, vou usar a palavra pesada, cobiças de interesses, etc. Então, tudo isso passa por cuidados políticos quando fala em... Eu penso o seguinte, a Amazônia é um bioma único, inclusive uma boa parte da água vem dos outros países, então... do ponto de vista científico, a pensar a Amazônia, eu acho que em algum momento teria que pensar o conjunto. Agora, tem que ter os cuidados necessários com a dimensão política de tudo isso, etc. A questão ambiental é uma questão muito recente no debate. Então, nós ainda estamos muito estigmatizados por extremos. Então, eu acho que tem que criar uma consciência nacional de como aproveitar o patrimônio natural com sustentabilidade. Esse é o grande desafio. Não se trata de não usar o patrimônio nacional, não é voltar por debaixo da árvore e deitar lá. Ou seja, o conhecimento está avançando. Vamos ver quais os melhores caminhos para aproveitar o patrimônio nacional mantido a sustentabilidade. Isso eu acho que é o grande desafio que nós temos para discutir a questão da Amazônia e a questão ambiental brasileira, que, de fato, ainda é um debate muito recente no mundo. Eu mencionei aqui, não sei se o senhor tinha chegado, a primeira conferência mundial sobre meio ambiente foi em 1971. Antes, questão ambiental era discutida enquanto recurso para a guerra. Se você analisar a história das guerras, os países se entendiam para discutir recursos naturais para saber se tinha suprimento para a guerra ou não tinha suprimento para a guerra. A Comissão de Recursos para o Futuro americana foi uma comissão para ver que recursos você tinha para manter a guerra. A questão de sustentabilidade ambiental é um debate muito mais recente. Tá? Então, eu acho que é isso que eu tinha a dizer.
Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, queria agradecer, ministro, essa... a sua presença aqui, dizendo ao senhor que essa comissão está à disposição, né, para que nós continuemos, né, trabalhando junto e para que a gente possa realmente, desejando sorte ao senhor, né, que o senhor possa fazer realmente tudo aquilo que se propôs e feliz de ver o mineiro no ministério, principalmente os cruzeirenses, né, com essa capacidade toda que o senhor tem. Muito obrigado por tudo. Está encerrada a reunião.